no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Vereador propõe criação de pacto contra a pedofilia e violência sexual em Santarém. Roraima reforça parceria estratégica com a Guiana. Projeto Sentinelas do Amazônia monitora lago em Monte Alegre. E Arquidiocese de Manaus apresenta a campanha da Fraternidade 2026.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! A Polícia Civil do Maranhão incinerou cerca de 250 quilos de pasta base de cocaína nesta segunda-feira no município de Balsas, no sul do estado. A ação faz parte das medidas de combate ao tráfico de entorpecentes na região. A incineração foi coordenada pela 11ª Delegacia Regional de Balsas. O material havia sido apreendido na última sexta-feira durante a operação da Polícia Rodoviária Federal na BR-230. Em menos de 72 horas, as drogas passaram por perícia e depois foram encaminhadas para a destruição total, seguindo os procedimentos previstos. Vistos em lei. Segundo a Delegacia Regional de Balsas, o tráfico de pessoas costuma estar ligado a outros crimes como roubos, homicídios e latrocínios. A polícia reforça a importância do combate contínuo a esse tipo de crime, com informações do G1 Maranhão. Roraima reforça a parceria estratégica com a Guiana para desenvolvimento regional. Um dos principais pontos discutidos foi a continuidade do asfaltamento da rodovia que liga a Guiana ao estado. As informações com Luana de Oliveira.
O governador de Roraima, Antônio Denário, recebeu na última segunda-feira o presidente da República Cooperativa da Guiana, Mohamed Irfan, que cumpre agenda oficial no estado para participar da cerimônia de honraria da Comenda Forte São Joaquim. O encontro, que ocorreu no Palácio Senador Hélio Campos, com a presença do vice-governador Edilson Damião, teve como foco o aprofundamento das relações entre Roraima e o país vizinho, com destaque para a cooperação econômica, logística, energética e comercial. A visita reforça uma agenda construída nos últimos anos, marcada pela aproximação institucional e por resultados concretos ao longo da fronteira Brasil-Guiana. Um dos principais pontos discutidos foi a continuidade do asfaltamento da rodovia que liga a Guiana a Roraima, obra executada por empresa brasileira e considerada essencial para o corredor logístico internacional. É o que explica o governador do estado, Antônio Denário.
É uma honra para o estado de Roraima estar recebendo a visita do nosso amigo e irmão, presidente da Guiana, Irfan Mohamed Ali. Estamos trabalhando para ampliar os relacionamentos comerciais e culturais com a Guiana. E o nosso destino, o nosso futuro, passa por esse relacionamento. Presidente Irfan, muito obrigado pela visita aqui no estado de Roraima. São muitas parcerias que virão na energia, na agricultura, nas relações culturais, universitárias, importação e exportação da Guiana.
O presidente Mohamed Irfan destacou a satisfação em visitar Roraima e elogiou as transformações observadas no estado.
É great once again to be with my dear friend Governor Dirham and the remarkable transformation and development that is taking place here in Roraima.
A relação entre a Guiana e Roraima e Brasil como um todo vem se fortalecendo de forma consistente, com a criação de oportunidades e a redução de entraves burocráticos. A visita do presidente da Guiana ocorre em um momento simbólico, alinhada a eventos como Inverte Roraima 2030, que apresenta as potencialidades do estado a investidores nacionais e internacionais, e reforça a posição de Roraima como porta de entrada do Brasil para o Caribe e o norte da América do Sul. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Vereador propõe ao Executivo criação de pacto contra a pedofilia e violência sexual para a proteção de crianças e adolescentes em Santarém. A proposta decorre da preocupação com o aumento dos casos de pedofilia e de abusos contra menores em todo o país. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Em sessão ordinária nesta segunda-feira na Câmara Municipal de Santarém, o vereador Biga Kalahari levou à tribuna a indicação para que o município fortaleça o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes por meio da instituição de um pacto municipal, a exemplo de iniciativa firmada pelos três poderes em Brasília no combate ao feminicídio. O vereador explica que a proposta decorre da preocupação com o aumento dos casos de pedofilia e de abusos contra menores em todo o país.
A proposta ela decorre da preocupação do aumento de casos de pedofilia, né, e abusos contra menores aqui no nosso país. Entre janeiro e julho de 2025, o Canal Nacional de Denúncias e Crimes Cibernéticos, eles registraram mais de 49 mil denúncias, né, anônimas de abuso e exploração sexual infantil, que foi classificado como pornografia infantil, o que representa um crescimento de mais de 18% em comparação com o mesmo período do ano de 2024.
Ele destaca como deve funcionar a proposta e lembra ainda que a Lei nº 22.768, sancionada em 4 de novembro de 2025, estabelece a obrigatoriedade da veiculação de campanhas publicitárias educativas sobre o combate e a prevenção da pedofilia, da violência, do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.
Eu abri a proposta porque nós temos uma lei sancionada aqui no município, que é a 22.768, de 4 de novembro de 2025, que ela faz a publicização da questão do para evitar casos de pedofilia e abuso contra menores. E aí a ideia partiu de juntar o executivo com as 5 secretarias, né, que eu mencionei, que é a educação, saúde, turismo, as centras e a cultura. A educação, onde vai fazer palestra nas escolas, né, juntamente com a Secretaria de Saúde. A de turismo, onde vai fazer campanha voltada para as empresas que trabalham com turista, né, para aproximar o turista da informação de que o nosso município está atento a essas situações, né, de cunhos de pornografia infantil. E as Centras, né, juntamente com a Secretaria de Cultura, que nos eventos vai estar fazendo participação, a Centras junto com o Conselho Tutelar, entregando um fly, colocando um cartaz, publicizando, explicando, mostrando que é preciso a sociedade toda se juntar para evitar que mais crianças sejam atacadas, abusadas, acometidas com essa situação.
O vereador destacou que as campanhas educativas podem iniciar já durante a programação do Carnaval, promovida pela Prefeitura de Santarém, período em que há grande circulação de pessoas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Projeto Sentinelas da Amazônia monitora lago em Monte Alegre.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Projeto Sentinelas da Amazônia monitora Lago Grande no município de Monte Alegre, no Pará. A iniciativa visa promover a gestão sustentável dos recursos hídricos com a participação de comunidades locais, universidades e instituições. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Lago Grande do município de Monte Alegre, no Pará, integra o projeto Lagos Sentinelas da Amazônia, uma rede de monitoramento de 5 grandes lagos da Amazônia que busca compreender e preservar as dinâmicas socioambientais e os recursos hídricos da região diante dos impactos das mudanças climáticas. A iniciativa reúne instituições nacionais e internacionais, com coordenação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e atuação local da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, IDERFLOBIO, e busca promover a gestão sustentável dos recursos hídricos com a participação de comunidades locais. O processo de monitoramento no Lago Grande de Monte Alegre acontece desde 2024 e o aquecimento da água durante a seca extrema do corrente ano foi um dos fatores que fizeram os comunitários a solicitarem essa análise da universidade, como destaca Lucídio dos Santos, parente da comunidade de Aldeia.
Então esse aí foi a causa que começou para a gente solicitar o pedido para a UFOPA, para análise de água e sobre o aquecimento da água, a seca extrema que teve em 2024. 24, 23, 23, 24, 25. Então, a gente teve essa mortandade de peixe, teve essa dificuldade. E aí a gente apelou para a UFOPA, ela vem fazer análise. Então, começou o trabalho comunitário, nosso CCLR, que é uma associação que a gente está querendo criar do Lago Grande de Monte Alegre. E é onde esse projeto, Lago Sentinelas da Amazônia, estado pelo Instituto Mamirauá, é um projeto que abrange os 5 lagos amazônicos, né? 4 na região do Amazonas e o nosso aqui é na região de Monte Alegre, Lago Grande de Monte Alegre.
Lucide explica ainda como acontece o trabalho de análise da água numa parceria que inclui as comunidades.
Começou os trabalhos com análise de água, visita nas comunidades. Vai ter análise no microsistema de água, para a qualidade da água. Estão medindo todo o parâmetro da água do Lago Grande. Oxigênio, assoreamento. E ainda falta alguns equipamentos para serem instalados para o complemento do monitoramento do Lago Grande de Monte Alegre em comparação com o Lago Grande do Amazonas, no Alto Solimões ali.
O Lago Grande de Monte Alegre é um dos 5 lagos sentinelas na calha do Amazonas, essencial para a segurança hídrica e alimentar das populações tradicionais. E para Lucide, é muito importante esse monitoramento para as 15 comunidades acompanhadas pelo projeto, pois visa justamente manter a conservação do lago e evitar mais danos por conta dos efeitos das mudanças climáticas.
Está marcada agora para essa segunda quinzena agora de fevereiro a análise das águas novamente, que agora é ação mensal. Todo mês tem análise de água com os técnicos da UFOPA, em parceria com o Instituto Mamirauá, então, e os comunitários aqui em torno do Lago Grande. Então são 15 comunidades que vão ser acompanhadas por esse projeto do entorno do Lago Grande, mais a costa do Amazonas. Então a gente fica feliz de estar trabalhando nesse projeto e a gente precisa de publicidade, né, para que ele seja mais visto com carinho pelos nossos órgãos, nosso município de Monte Alegre, até o estado do Pará em si, porque é um projeto que abrange no estado do Pará. É o único lago do estado do Pará que foi beneficiado com esse projeto Lago Sentinelas da Amazônia, é o nosso aqui de Monte Alegre. A gente está feliz porque está começando a fazer esse trabalho e as pesquisas vai ajudar muito em monitoramento do Lago Grande para que possam prever desastres naturais e antecipar junto aos órgãos competentes.
Além do Lago Grande de Monte Alegre, são monitorados os lagos de Tefé, Janauacá e Lago do Serpa, no Amazonas, cada um com coordenação atribuída a instituições de ensino e pesquisa da região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Caizan e Conselho de Segurança Alimentar do Careiro constroem plano para os próximos 4 anos. A população também pode contribuir para essa construção. Confira com Derleia Oliveira.
A Câmara Intermunicipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em parceria com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Careiro, está em fase de construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar. O objetivo é elaborar políticas públicas que garantam o direito à alimentação adequada e saudável para a população. A conselheira Silene Lima informa sobre este processo e a duração do plano.
Estou aqui para informar a toda a população do Careiro que a Caizan e o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Careiro estão construindo juntos o Plano de Segurança Alimentar, que será executado nos próximos 4 anos.
Quem quiser colaborar pode enviar sugestões e propostas, reforça Silene Lima.
E você pode contribuir com ideias e ações. É só acessar o link até o dia 13 de fevereiro. Não fique fora dessa história. Ajude-nos a construir as políticas de segurança alimentar do nosso município.
A construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar representa um passo importante para o desenvolvimento social de Careiro, unindo gestão pública, conselhos e a sociedade civil em torno de um objetivo: garantir alimento de qualidade, dignidade e bem-estar para a população. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a pupunha entrou no período de safra no Amazonas e já aparece com mais frequência nas feiras e mercados. Além de mais acessível nesta época do ano, o alimento se destaca pelos benefícios nutricionais. Saiba mais com Yuri Bezerra.
Tradicional na alimentação do amazonense, a pupunha vive o período de safra no Amazonas e ganha destaque nas feiras e mercados. Nesta época do ano, o fruto apresenta melhor qualidade e maior oferta, o que contribui para preços mais acessíveis ao consumidor. Além de integrar a cultura alimentar da região, a pupunha se destaca pelo valor nutricional. Rica em carboidratos complexos, fibras e vitaminas, a fruta é uma importante fonte de energia e contribui para o bom funcionamento do organismo, como explica a nutricionista Eliane Ribeiro.
Ela é excelente para o nosso organismo, ela traz vários benefícios, desde na alimentação do bebê, das crianças, dos adultos e idosos. Ela contém vários nutrientes, como vitamina A, vitamina C, do complexo B. Ela tem propriedades antioxidantes, ou seja, combate os radicais livres, ajuda na nossa imunidade. E ela é uma fruta muito versátil, substituindo um carboidrato como um pão, porque ela tem bastante nutrientes, ela tem uma gordura boa que traz ali uma saciedade. Ela tem bastante fibras que regula ali o intestino também.
O consumo mais comum da pupunha segue sendo o preparo tradicional, cozida em água e sal, bastante presente no café da manhã ou no lanche. No entanto, o fruto também vem conquistando espaço em novas formas de consumo, como purês, bolos e massas artesanais.
Ela pode ser utilizada também na alimentação do bebê, quando a gente faz ali ela de forma em uma papinha, né, que ela vai trazer vários benefícios ali para o bebê. Ela pode ser utilizada na forma mais comum cozida, ela pode ser utilizada como purês também nas refeições, então a gente tem vários benefícios. Além disso, é muito versátil, né? Então é utilizado muito também o palmito da pupunha, podendo ser utilizado como estrogonofe também, esse palmito em várias outras receitas.
Com a safra em andamento, a expectativa é de que a pupunha continue sendo encontrada com facilidade nas próximas semanas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A Arquidiocese de Manaus apresenta a campanha da Fraternidade 2026. O tema da moradia já foi abordado pela igreja em 1993. Joelma Viana traz as informações.
A Arquidiocese de Manaus apresentou a campanha da Fraternidade 2026 nesta terça-feira, 10 de fevereiro, durante coletiva de imprensa na Cúria Metropolitana. A campanha que traz como tema Fraternidade Moradia e como lema Ele Veio Morar Entre Nós, convida a sociedade a refletir sobre a moradia como um direito básico e essencial. O tema da moradia já foi abordado pela igreja em 1993. Durante coletiva de imprensa, o cardeal arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, afirmou que morar com dignidade não significa apenas ter um teto. Precisa ser um espaço onde a família possa conviver.
A dignidade vem de poder morar. O morar precisa também ser digno. Isto é, um determinado espaço onde a família possa se encontrar, possa se abrigar, possa rezar juntos, possa conversar. Isto é, possa viver. Deus, quando nasceu no meio de nós, não teve casa, mas nos deu uma casa.
Dom Leonardo explicou que o tema foi escolhido a partir de sugestões enviadas à CNBB e da realidade atual do país, com atenção especial às pessoas que vivem nas ruas.
E especialmente, retomando a questão da moradia, em termos e também termos o cuidado para com as pessoas que vivem nas nossas ruas e que, no fundo, moram nas nossas ruas, a rua se tornou a casa.
O local de lançamento da campanha foi escolhido por refletir a realidade de famílias despejadas, de pessoas que morreram à espera de uma casa e de áreas onde as moradias são inseguras. Essa situação é vivida pelos moradores da Alameda Pico das Águas, no bairro São Geraldo. Representando a comunidade, Carlos Lacerda falou sobre a luta de famílias que aguardam moradia há 13 anos após o incêndio ocorrido em 2012 nas áreas da rua Arthur Bernardes e da Caco Caminha. Das 110 famílias que aguardavam reassentamento, atualmente restam 79.
Então nós estamos nessa luta desde 2012 atrás de moradias. Muitas famílias foram indenizadas, essas pessoas foram pedindo indenizações também devido à demora. Teve muitas pessoas, senhoras, que faleceram na Covid e não viram suas moradias.
Carlos Lacerda informou que o governo do estado garantiu o início das obras ainda neste mês, com recursos próprios. Serão construídos 520 apartamentos. A maioria será para as 79 famílias que aguardam moradia.
Já estamos prestes a iniciar a obra, através, praticamente, semana passada eu tive reuniões. Então, eles nos deram garantia que por todo esse mês ainda, na Arthur Bernardes, que são dois platores, Arthur Bernardes, onde pegou fogo, e a Caco Caminha, no bairro São Geraldo.
A coordenadora da Pastoral da Arquidiocese de Manaus, irmã Rosana Manchete, explicou que uma comissão permanente organiza formações sobre a campanha da fraternidade nas paróquias e áreas missionárias.
Como arquidiocese, foram organizadas 3 encontros para multiplicadores, mas agora estão acontecendo muitas formações em nível de paróquias e áreas missionárias. Então, é somente ligar para a coordenação de pastoral, marcar o dia e juntos se pode ver quem é a pessoa que pode ir lá.
Dados do Censo 2022 do IBGE indicam que o Amazonas concentra 6 das 20 maiores favelas do país. No cenário nacional, 6 milhões e 200 mil famílias vivem sem moradia adequada e cerca de 328 mil pessoas estão em situação de rua. Em Manaus, a abertura da campanha da fraternidade acontece no dia 18 de fevereiro, às 9 horas, na Alameda Pico das Águas, no bairro São Geraldo, onde está localizada a comunidade Cristo Rei da paróquia São Geraldo. Com informações de Rafaela Morim, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
O que se vê nas ruas, mesmo em pleno tempo de carnaval, não pode ser reduzido apenas à imagem da festa, da alegria ou do entretenimento. O que emerge com força crescente é a expressão de um mal-estar social profundo, marcado por inquietação, desconfiança e, em certos casos, por um sentimento difuso de negativismo e desespero coletivo diante das grandes e graves questões que atravessam o presente da história. Essa constatação não deve ser confundida com um juízo de valor sobre o carnaval em si. Não se trata de uma condenação ética ou moral dessa manifestação cultural, tampouco de uma negação do seu valor simbólico, histórico e popular. Ao contrário, é justamente por reconhecer sua importância que o carnaval se torna um espaço privilegiado de leitura da realidade social. Eventos populares desta magnitude funcionam como verdadeiros termômetros do corpo social. Eles revelam aquilo que a rotina cotidiana, com sua lógica fria, acelerada e mecanicista, costuma ocultar. Nas ruas, nos corpos em movimento, nos cantos, nas fantasias e até nos excessos, afloram necessidades humanas reprimidas, desejos de encontro e sinais de uma sociedade que, no dia a dia, exige máscaras permanentes para sobreviver em contextos marcados pelo individualismo, pelo narcisismo e por relações cada vez mais artificiais. Por isso, o carnaval não pode ser compreendido apenas pela lente do mercado ou da espetacularização promovida pela grande mídia. Para além da vertente comercial, a participação, por vezes inconformada e até transgressora das multidões, revela algo essencial: a urgência de espaços de lazer que sejam também espaços de cultura, convivência e presença real. Em um mundo frenético, tecnicista e mediado quase exclusivamente por telas e redes sociais, a festa popular expressa o desejo de recuperar o estar juntos, o corpo, o ritmo, a rua e o vínculo humano. Mesmo em outras culturas ocidentais, onde o carnaval assume formas distintas, ele cumpre uma função semelhante. Trata-se de um sinal que interpela a chamada casa comum, apontando para a necessidade de uma ecologia integral, ou, em termos mais profundos, de uma verdadeira oicologia, uma compreensão da vida como relação, cuidado e celebração. Entre os povos originários, essa sabedoria se expressa na capacidade de viver a vida como festa, mesmo quando os desafios do cotidiano parecem obscurecer o caminho e o sonho. Diante disso, o carnaval deixa de ser apenas um evento do calendário e se torna uma provocação. Ele nos pergunta que tipo de sociedade estamos construindo, que espaços oferecemos para o encontro humano e que sentido atribuímos à vida em comum. Oxalá saibamos escutar a mensagem que essa festa popular insiste em nos comunicar, a de que, mesmo em meio ao mal-estar, a vida continua a pedir expressão, vínculo e esperança. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.390 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja e Joelma Viana. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.